Opa, opa, opa! Estamos chegando com mais uma edição do Porcast, o nosso podcast voltado para a torcida palmeirense aqui no portal esportista.com. Estamos em todas as plataformas para você poder ouvir o nosso podcast e também no nosso portal as matérias exclusivas com o nosso timaço, que prepara um material bem legal para vocês, e também, né, todos os clubes com o seu podcast, com as mais diversas plataformas para você aqui do esportista.com ficar inteirado também do que acontece com o seu clube de coração. E mais uma edição do podcast, portanto, comigo, Leandro Boldaquian, para a gente falar um pouco mais a respeito do Palmeiras e essa semana alviverde, que começou com o clássico contra o Tricolor, né, o primeiro jogo da fase semifinal do Paulistão, e também sobre a derrota para o São Lourenço na Argentina. O futebol precário, e Palmeiras tem que abrir o olho, tá faltando futebol, hein, Felipão? E claro, também outros assuntos, perguntas, que nós vamos tirar dúvidas aqui nessa edição número 5 do podcast, que começa a partir de agora.
Olha o Palmeiras, Scarpa, Dudu, Bruno Henrique, devolveu, Dudu, saiu na cara do gol, vai pro chão e é pênalti! Vamos pro árbitro de vídeo. E com o árbitro de vídeo, anula o pênalti pro Palmeiras no Morumbi!
Cara, ele me puxou por cima, né, cara? Aí é jogo que acontece dentro de campo, né? Não era lance duvidoso ali pra VAR ter chamado pra falar.
Bom, rapaziada, é o seguinte, Palmeiras que vai definir contra o São Paulo no próximo final de semana uma vaga para o Paulistão, né? A semana começou com um empate em 0-0 no estádio do Morumbi, né? No jogo de ida, valendo a vaga na final, um jogo bastante equilibrado, né? Onde as duas equipes, na minha opinião, fizeram um bom jogo de futebol. Gostei mais até do que a outra semifinal entre Corinthians e Santos. Palmeiras e São Paulo não deram espaço, né, para o adversário. Os dois times com uma defesa que funcionou nessa partida, e até por isso 0-0 ficou como resultado final, por conta das duas eficientes defesas e os ataques tendo bastante dificuldades. Do Palmeiras, a gente pode falar bastante a respeito dessa partida, no sentido de criação de jogadas. O Palmeiras, que teve Ricardo Goulart e Gustavo Scarpa juntamente com o Dudu e com o Daverson, essa formação me parece que é a que será utilizada por Felipão em um jogo mais importante da temporada, né? Se a gente pensar numa final de Libertadores, imagino que esse trio com o Daverson formarão o ataque do Palmeiras. O ataque ao Viverde, de uma forma geral, né, a gente pode falar por setor, tem deixado a desejar bastante nesse ano. Mas especificamente nessa partida contra o São Paulo, achei que o Palmeiras conseguiu, em certos momentos, trocar passes, conseguiu pelo chão construir algumas jogadas. E teve em Dudu um jogador muito especial quando ele teve liberdade para flutuar, né, entre a faixa esquerda, a faixa direita, a faixa central. Especialmente nessa faixa central, ele criou a jogada onde ele sofreu o pênalti, que depois foi anulado pelo VAR, né? Esse é um outro detalhe que eu vou falar daqui a pouco a respeito dessa anulação do pênalti. Mas de uma forma geral, gostei da atuação do Palmeiras. Palmeiras seguro contra o São Paulo, confiante, né? A gente tem que também entender o lado do rival, né? Um rival que não estava bem, mas conseguiu sua qualificação para a semifinal e fez um bom jogo, dificultando bastante o lado palmeirense, né? A gente teve em Felipe Melo o principal jogador para mim nessa partida, o Scarpa um pouco abaixo, né, do que a gente esperava, mas enfim, um jogo bastante equilibrado. E sobre o VAR, eu acho que todas as ferramentas que vão acrescentar para o futebol são bem-vindas. Eu acho que há necessidade de você diminuir os erros nas partidas de futebol. Esse lance especificamente, muita gente coloca como um critério de o juiz interpretar que para ele foi pênalti naquele momento e que não deveria ser acionado o VAR. É uma discussão interessante, mas o que a gente tem que se atentar é que na regra, no regulamento do VAR na Federação Paulista, esse tipo de lance sim consta para que o árbitro possa rever. Ele faz o sinal de que o Dudu foi empurrado pelo Reinaldo, e aí o juiz do VAR fala: olha, ele não foi empurrado, o gesto que você fez não condiz com a imagem que realmente aconteceu. Então, cheque. Então, o Vinícius Furlan foi lá, checou, e para mim ele acertou ao não marcar o pênalti. Imagino que uma boa parte dos palmeirenses ficaram na bronca por conta disso. Essa discussão do VAR pra mim, é uma outra discussão separadamente do que o Palmeiras vive com a Federação Paulista. Acho, sim, que o Palmeiras sofre retaliações por conta de ter uma guerra declarada com a Federação desde o ano passado, na final do Paulista contra o Corinthians. Então, imagino que, por exemplo, a punição imposta ao Moisés, 4 partidas por conta de um entreveiro com Gustavo Henrique. O Palmeiras entrou com efeito suspensivo, o Moisés foi liberado para jogar, tinha pego um jogo, e no novo julgamento foi detectado que o lance foi mais grave, ou então viram alguma coisa a mais do que não haviam visto anteriormente para aplicar uma pena de 4 jogos. Ele já cumpriu uma, ou então ele não cumpriu, né? Ele ficaria fora do Paulistão. Então, quer dizer, é uma situação em que aí sim você entende que pode haver algum tipo de retaliação, porque o lance foi claro, o lance não foi para punição nem para ele nem para o Gustavo Henrique, e os dois acabaram sendo punidos. Então, assim, desde as entrevistas do delegado Olim, né, que preside o tribunal da Federação Paulista, dizendo que o Palmeiras ia dar um lenço para o Palmeiras parar de chorar, que era muita reclamação. Não cai bem esse tipo de declaração, né? Um órgão competente que lida com clubes de futebol que deveria ser isento não pode aparecer para dar esse tipo de entrevista, esse tipo de declaração que não acrescenta em nada, a não ser o fato de que realmente deixa dúvidas no ar. Pelo menos eu penso dessa forma e acho que o Palmeiras tem que continuar, né? Se entende que, de fato, há essa necessidade de poder brigar com a Federação Paulista, tem que manter, se entende que dessa forma as coisas podem melhorar, né? Não mandando representante para nenhuma das reuniões, não mandando representante para a festa da Federação ano passado, e acho que vai continuar essa briga, até porque o Palmeiras entende que tem sofrido retaliações, sim, por parte da Federação, e me parece uma briga ainda muito longa. Agora, para o próximo jogo, né, o domingo, acontece a volta contra o São Paulo, um jogo totalmente diferente para as duas equipes, um jogo decisivo, não dá para deixar para depois, ó, para o próximo jogo, não. Serão 90 minutos de muito estudo, o Palmeiras vem num momento ruim, né, vou falar muito a respeito da derrota na Argentina, uma derrota que simboliza muito mais do que a perda de 3 pontos, né? Um time muito abaixo do que a gente esperava. Mas enfim, chance, grande chance boa para que no próximo domingo o time possa dar a volta por cima com o Allianz Parque lotado, com a volta do Gustavo Scarpa, com a volta do Ricardo Goulart, jogadores que fazem falta ao time, e também com a esperança de que alguns jogadores possam voltar a atuar naquele nível que a gente conhece, especialmente Dudu e Bruno Henrique, os dois que o Palmeiras lutou tanto para que eles ficassem nesse ano, vencendo a concorrência chinesa, ainda não mostraram que o Palmeiras fez certo. Não mostraram nada ainda essa temporada para afirmar que, olha só, tá vendo como o Palmeiras fez certo em ficar com os jogadores? Por enquanto, não. Os dois estão muito abaixo ainda do que a gente espera. Eu citei os dois por conta dessas negociações que eles foram envolvidos, mas outros tantos jogadores também não estão em um bom momento. Então a gente vai, aos poucos, ver se o Felipão vai fazer modificações pro time, porque o jogo é decisivo. Além de ser um jogo decisivo pro Palmeiras, também é aquela chance de você não dar asas para o rival, né? O rival que tá caído, tá incrédulo. Se pegar de repente uma moral, vencer o Palmeiras pode arrancar na temporada.
Faltou definir, faltou chutar a bola no gol. Chegávamos ali e queríamos passar um para o outro sem o chute a gol. Ninguém arriscava. Isso não adianta nada. Nós temos que ter volúpia, vontade de fazer o gol. E não tivemos hoje. Não tivemos também por mérito da equipe adversária, que posicionou bem na defesa e tudo mais. Mas nós não fizemos um jogo normal, que é o jogo do Palmeiras. E pagamos caro. E agora vamos correr atrás.
Bom, rapaziada, a gente falou muito do jogo de sábado, mas terça-feira o Palmeiras foi derrotado na Argentina pelo São Lourenço, pela sequência da Copa Libertadores da América. Perdeu de quebra a primeira colocação do seu grupo. Em termos de classificação, acho que a derrota nem simboliza tanta coisa, mas o que nós vimos em campo realmente preocupa. Preocupa demais, Eu vou citar algumas questões que, para mim, foram fundamentais para que eu chegasse a essa conclusão de que realmente há motivos para se preocupar, por conta especialmente do rendimento de alguns jogadores. Não é nem pelo fato de perder faz parte do esporte, todo mundo que entra em campo, entra numa quadra, numa arena, está disposto a ganhar ou perder, está sujeito, faz parte do esporte. Agora, às vezes a falta de vontade de fazer algumas coisas é o que deixa realmente essa dúvida no ar, né? A gente percebe que qualidade o time tem. Falta, de repente, entregar aquilo que também vence partidas, né? Entregar aquele algo a mais. Não basta só você ter técnica, não basta você ter a melhor tática, você precisa entregar coração, precisa entregar tudo que você tem para demonstrar em uma partida de futebol. Ainda mais na Argentina, contra um rival que só tinha isso, né? O São Lourenço vinha muito mal, eram apenas duas derrotas, aliás, duas vitórias na temporada inteira, 21º colocado no seu campeonato. É um momento muito ruim. E o que eles fizeram? Correram, disputaram cada bola como se fosse a última das vidas deles, e dessa forma se faz um time, né? Então, o Palmeiras ontem, além da parte tática, da escalação que o Filipão errou para mim inicialmente, colocar três volantes, né, com o Moisés fazendo uma função de meia, que ele já disse que não é a melhor forma dele atuar, expõe demais, né, o time fica mais pesado com o meio campo que ele formou. Então, eu não gostei do trabalho do Filipão, mas a questão do Filipão é a parte, né, essa questão anímica dos jogadores é uma questão que eles mesmos precisam dar em campo, né? Você vê o exemplo do gol. O gol é muito claro, né? O gol do São Lourenço, que veio no segundo tempo, o jogador pega a bola no campo de defesa dele, o Dudu passa do lado dele e não marca, desencana da jogada, passa pro outro. O Felipe Melo e o Moisés estavam colocados em uma faixa do campo onde eles não estavam nas suas posições. O Antônio Carlos demora para dar o combate em cima do jogador que fez o gol. E o Everton talvez tenha sido o que menos falhou, né? Porque um chute colocado, não foi forte, mas foi colocado. Então também demorou para cair, ao meu ver. Quer dizer, foram erros individuais que culminaram no gol. E o Filipão depois falou que faltou vontade dos jogadores em fazer gols. Eu digo mais, acho que faltou vontade de disputar cada bola como se fosse um jogo de Libertadores. Porque assim que você ganha campeonato, na vontade, na raça, não tirando o pé de jogada, era muita coisa que às vezes parece que é um pouco de soberba, né? Um pouco de preguiça, não sei exatamente o termo. Mas de fato, né, o time não mostrou esse lado. E quando sai atrás, aí a gente começa a perceber as dificuldades táticas, né, do Palmeiras conseguir empatar um jogo. A gente percebe que o sistema ofensivo realmente não possui alternativas de jogo, ou pelo menos ainda não mostraram, né? A gente não tem a oportunidade de acompanhar treinos, não sei como o Felipão prioriza, como que ele trabalha a parte ofensiva, mas de fato nos jogos o Palmeiras tem dificuldades enormes, né? Faz um sistema defensivo organizado, onde os zagueiros conseguem defender bem, e aí quando a bola cai na frente, tomara que os jogadores de ataque estejam num dia bastante inspirado para poder definir os jogos. É dessa forma que o Palmeiras atua. Então, quando você toma um gol, o adversário vai todo para trás, se defende melhor e você tem que criar as jogadas. E aí me parece que falta realmente o trabalho. Falta a gente enxergar esse trabalho pela qualidade dos jogadores, pelas opções que o Filipão tem, né, no seu elenco para poder trazer. Não só aquela casquinha com o Deverson, só aquele lateral na grande área, muito pouco, muito pobre pelo que o Palmeiras tem nas mãos, né? E aí cai um pouco também nessas opções do Filipão, né? O Filipão, por exemplo, colocou o Rafael Veiga no jogo como um jogador de beirada do campo. Não é a função dele. E pareceu claro que ele só colocou o Veiga em campo porque ele tirou o Veiga da lista do Paulista. Mas o Veiga não serve pro Paulista, mas serve para jogar Libertadores. O Johan não tá na lista do Paulista, entrou em dois jogos da Libertadores. Então ele não serve para jogar o Paulista, mas serve para jogar Libertadores. O Zé Rafael tá na lista dos dois, mas não joga nenhum. Então, assim, a dúvida que fica é: eles não estão tendo oportunidades porque não jogam, não demonstram nos treinos, ou eles não demonstram nos treinos porque não tem oportunidade para mostrar em campo, não tem uma sequência? Então nisso o Felipão tem que trabalhar, nisso o Felipão tem que parar com algumas teimosias, né, que a gente sabe que está no pacote. Os processos com o Felipão são processos mais lentos realmente. Ele pegou um time ano passado numa situação diferente, deu sequência, conseguiu montar dois times e foi campeão brasileiro. Nesse ano, o que dá para perceber também é que os reservas não estão à altura dos jogadores titulares, pelo menos não demonstraram ainda, aquilo que eu falei, a gente não sabe se faltam oportunidades ou se por conta disso é que eles estão abaixo, né? Felipe Pires, Carlos Eduardo, são jogadores que o Felipão não tem confiança ainda para colocá-los e entender que eles podem definir um jogo. E por isso o Dudu, novamente, é o jogador que acaba sendo muito exposto. Tá jogando toda hora, todo mundo espera muito dele e ele tá abaixo do que pode render, claramente. O Dudu tem, por característica, demorar para entrar em ritmo de jogo no ano, né? Ele demora para entrar no ano. Então o Palmeiras sofre com isso, sofre com essa falta de opções ofensivas para que possa fazer gols, né? Então, especialmente quando sai atrás. Achei que ficou muito claro isso nesse jogo. É uma questão preocupante, porque outras oportunidades como essa vão acontecer novamente e o Palmeiras precisa ter opções, precisa ter formas de chegar ao gol adversário para poder marcar gols, que é o que realmente o futebol necessita. Este é o podcast ao viver comigo, Leandro Boldacchian.
You know you're my favorite white boy, right?
E neste terceiro bloco do podcast, vou responder algumas perguntas que eu recebo aqui ao longo da semana, através do meu Twitter no LeBoldacchian. E a gente pode bater esse papo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar também lá pro esportista.com, lá no arroba o esportista, lá no Twitter, nas nossos canais de comunicação. O José Francisco pergunta ainda sobre a questão da Globo, se os jogos do Palmeiras não serão transmitidos no Campeonato Brasileiro. Ainda nenhuma novidade, né? As negociações, elas continuam. O Palmeiras não abre mão de algumas questões envolvendo valores, né, com a Globo e também com relação à multa que seria imposta pela TV Carioca, porque o Palmeiras fechou com o Esporte Interativo no canal fechado. Então as negociações continuam nas vésperas já da estreia do Brasileiro. Esse mês começa o Brasileiro, na CBF já divulgou a tabela. Por enquanto, o Palmeiras não terá 26 jogos transmitidos por nenhuma televisão, né? Então a gente segue aguardando, vamos ver se o Maurício Gagliotti em última hora vai acertar. Tem gente que acha que na última hora vai acabar assinando o cheque. Já o Palmeiras conseguiu boas vantagens do que foi oferecido no primeiro contrato com a Globo, né? Então já há uma vitória, mesmo se o clube fechar hoje com o que já foi ofertado. Não é o que o Palmeiras quer ainda, mas certamente já melhorou bastante da primeira oferta feita pela TV Globo. O João Caldeiras, ele que é do bairro de Pimentas, lá em Guarulhos, ele fala a respeito ainda aqui da parte política do Palmeiras, se o Maurício Gagliotti, com essa força toda, o que isso representa no campo, o que isso pode ajudar o Palmeiras. Olha, a gente sabe que o Palmeiras tem sempre um departamento político muito efervescente, né? E o Maurício Gagliotti se cercou de pessoas aliadas dele, né? Então, assim, a gente hoje pode colocar que a situação é muito forte, né? Leila Pereira, o Serafim Del Grande, que é presidente do Conselho, também foi reeleito. Agora, o presidente do Conselho e Orientação Fiscal também faz parte do grupo do Gagliotti. Ele tem se fortalecido, sim. No campo, de repente, pode a gente colocar que traz mais paz, né? O Palmeiras sempre teve uma oposição muito atuante. A oposição sempre é bom você ter nos clubes para que haja outras ideias, mas não pode ser uma oposição que queira o mal do clube, né? Como a gente tem visto nos últimos anos. Então, eu acho que no momento o Palmeiras passa por um momento político muito bom, mas a gente sabe que no futebol, rapaz, se a bola não entra, tudo é uma porcaria, tudo não presta e por aí vai. E fechando aqui com o Carlos, ele fala a respeito dos reforços, por que que Felipe Pires, por que que Rafael Veiga, esses caras não têm como jogar no Palmeiras, Carlos Eduardo, meu Deus do céu. É aquilo que eu tava falando, né? Eles realmente estão muito abaixo do que a gente esperava, do que a gente podia imaginar a respeito de um futebol que pudesse dar ao Felipão novas formas de jogar com velocidade. Mas primeiro, né, o Felipão tem que achar o time do ano, né? Ele não achou ainda a formação do ano, embora acho que achou, né, com o Ricardo Goulart, com o Scarpa, mas ainda precisa de alternativas, porque o Palmeiras tem um ano longo pela frente e com certeza vai encontrar muitas dificuldades pelo caminho. E neste podcast número 5, a gente tem aquele quadro tradicional, né, o Lama de Ouro. Qual foi o personagem que merece a Lama de Ouro, aquela lama em que o cara se purifica, merece aquele uma horinha de lama que, segundo a história, traz uma paz muito grande, né? Então, nessa semana, o Lama de Ouro não vai para ninguém. Ninguém do Palmeiras mereceu nessa semana porque foram muito mal na Argentina, especialmente esse jogo que deixou a impressão última, né? Então, espero que o Lama de Ouro volte na semana que vem, depois do clássico contra o São Paulo. E na lama está o técnico Luiz Felipe Scolari. Essa semana, o Felipão não vai passar pela minha guilhotina. O Felipão tem que rever alguns conceitos, foi mal demais no jogo contra o São Lourenço, mas é aquele tal negócio, né? É um cara que você pode discordar, você pode não concordar com muitas coisas, mas tem que confiar porque é um cara vitorioso, um cara que tem um currículo enorme, e vamos acompanhar como que ele vai transformar esse Palmeiras, que deu a impressão ruim na Argentina, para um jogo tão importante quanto São Paulo no próximo final de semana no Allianz Parque, para definir a vaga para a final do Campeonato Paulista. Vamos ver se o Felipão vai utilizar daquelas suas velhas artimanhas para poder levar o Palmeiras para mais uma final de Campeonato Paulista. E claramente, na semana que vem, vamos falar muito a respeito dessas partidas que vem pela frente. Tem o Júnior de Barranquilla na semana que vem pela Copa Libertadores. Tem também o segundo jogo contra o São Paulo. Enfim, o podcast Alviverde, sempre com um trabalho muito legal aqui no esportista.com. De novo, fica o convite para vocês. Estamos em todas as plataformas, Spotify. Você pode procurar aí os nossos canais nas redes sociais para ouvir os podcasts da galera. Tem o podcast do São Paulo, tem o do Corinthians, tem do Peixe, tem informações também exclusivas, análises muito bem feitas lá no portal esportista.com, e você é nosso convidado para poder navegar e passear pelo site. É isso aí, rapaziada, eu fico por aqui, volto a semana que vem com mais um podcast aqui no esportista.com.
Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.